Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho
Scarpita,
um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:08 na Bahia. Bom dia pra todo mundo. A gente começa a partir de agora mais uma edição da Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite.
Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até as 8, hein? Bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra você também. É bom dia pra todo mundo ligado com a gente.
Bom dia!
Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, pessoal dos distritos, nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia, dessa companhia mais que especial todas as manhãs. Chama ele agora para dar o seu bom dia, repórter policial mais premiado da Bahia. Vem chegando, vem chegando!
Marinho Santo!
Chegando para dar bom dia para toda a região sul, todo mundo ligado. Aumenta um ponto no volume do seu rádio. Estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. É hoje um dia muito mais do que grato. É, o Bahia perdeu lá na fonte do futebol. Perdeu pro Botafogo, seu Capita.
Você vai começar o programa de hoje já tirando o sarro dos torcedores do Esporte Clube Bahia, rapaz.
Tirinha aqui. Chegou do malvado. Da Vitória, chegou o malvado. Marcos Bezerra, o Cotinho Neto, meus amigos torcedores do Bahia.
Hudson lá da Polícia Civil.
Hudson, escrivão da Polícia Civil.
Seu Bahia Nô, seu Nô, tem tanta gente, rapaz.
Ricardo Almeida também.
Ai, ai, meu senhor repórter.
Lá na Tapera, tá todo mundo ligado.
Denildo Braga vai trazer todas essas informações aqui no nosso Bola Dentro, junto aí com os nossos correspondentes, Matheus Santos, Manoel Messias, Nath Almeida, Paulo José, time campeão de colaboradores aqui do Tropa de Elite, e a gente vai juntinhos aí até as 8, viu? No oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Miriam, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Bom, tá com problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade? Chama a Gabi no zap.
Chama no WhatsApp. 73 98 29 1029.
Manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos pra gente. Mensagem de texto também no nosso WhatsApp, o zap zap mais estourado do sul da Bahia. Bom, deixa eu já trazer informação do tempo nesse início de programa, hein? É terça-feira, 25 de abril de 2023. De acordo com a agência Clima Tempo, céu em Ilhéus nublado. Céu nublado. Termômetros marcando 22 graus. Tá um friozinho gostoso, né, seu repórter? Friozinho bacana, rapaz.
Também chamada de Cruviana.
E 9% é a probabilidade de chuva para hoje. Ou seja, o sol pinta, né? O dia clareou mais cedo hoje. E o sol deve pintar nesta terça-feira aqui na nossa cidade. Tem uma frente fria se aproximando, né? Mais uma aqui para o sul da Bahia. Ela vai passar pelo Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais. E tem esse alerta laranja aí. Vamos aguardar preparados, né? Porque depois do susto de sexta-feira, meu Deus do céu. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Violência doméstica. Mulher agredida e mantida presa na Associação Sol Nascente. Invasão que fica logo após o Joia do Atlântico.
Número de acidentes cresce nas estradas baianas durante Tiradentes. Esse feriado agora que passou, né? Apontando aí a Polícia Rodoviária Federal, seu repórter.
Denúncia à Polícia Militar. Duas motos em terreno baldio, uma com restrição de roubo, outra com motor adulterado.
Sanção da lei do precatório do Fundef. Uma luta da PPI vai beneficiar mais de 1.000 trabalhadores em educação.
Agredido fisicamente pela namorada, acusada de morder o braço, o antebraço, ele disse na polícia que não é a primeira vez.
Olha a notícia do nosso site, programatropadeelite.com.br. Governador Jerônimo confirma a visita de Lula à Bahia. Agora, no mês de maio, seu repórter.
Não quis se relacionar e vem sofrendo ameaças através de mensagens no aparelho telefone celular.
Vereador Augustão visita os autos afetados pelas chuvas e cobra providências à prefeitura.
Moradores do residencial Vilela pedindo socorro. O festival de buracos para paralelepípedos soltando. Péssimas condições da ladeira de acesso impede ônibus de subir.
Tá complicada aquela situação. A gente vai estar atualizando também as informações sobre a chuva da sexta-feira em Ilhéus, registrando um acumulado de 220 milímetros em 72 horas. A gente vai estar atualizando também os dados sobre as pessoas afetadas pelas chuvas. Já aqui na metralhadora da informação. E tem uma nota à imprensa do Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio sobre o caso do bebê recém-nascido aí de menos de 30 dias pelo procedimento aí. A gente vai estar lendo essa nota à imprensa. E você, é claro, vem com a gente a partir de agora. A metralhadora da informação tá no ar, viu?
Tropa de Elite.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado aqui, Tropa de Elite, Gabriela FM, 6h14. Olha, o cabo da Polícia Militar Gidalto e no comando da viatura 7011, viatura Distritos, em companhia do soldado PM Fabiano Carvalho, eles comunicando que foram acionados pelo número 190, chamando a polícia. Estaria ocorrendo violência contra uma mulher na localidade conhecida como Associação Sol Nascente. A associação que fica ao lado do Joia do Atlântico, quilômetro 14, na rodovia Ilhéus Itacaré. A polícia foi até lá, o cabo Gidalto com a guarnição da 70, localizaram a casa da vítima, identificada como Suelen Maiara de Freitas. A Suelen Maiara de Freitas, a qual confirmou ter sido agredida e mantida presa em casa pelo marido, Tiago Alves Nascimento. A vítima apresentou diversas lesões corporais. Ela disse que foi apreendida na casa do conduzido com uma faca tipo esportiva, cabo anatômico, e ainda uma faca pequena, e a polícia ainda encontrou uma peteca de maconha pesando 6 gramas. Foram conduzidos ao plantão de polícia civil, 7ª coordenadoria, que tem o comando da doutora Catiana Amorim, delegada titular.
Bom, são 6h16 agora, só pra gente conferir, 6h16, olha, esse final de semana a gente viu essa repercussão do caso da Alissa Vitória, menos de 30 dias de nascida, seu repórter, a filha da Cauana Lima Santos, moradora lá do Cominho. A gente falou ontem aqui no programa, essa criança precisa ser operada com urgência. A direção do Hospital Materno Infantil, seu repórter, emitiu uma nota de esclarecimento sobre esse caso, porque o nosso programa ontem trouxe a público essa situação. A Alissa Vitória, essa garotinha, nasceu no Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio. Eu tenho certeza que você também, muita gente em Ilhéus, criou uma grande expectativa para o fim das notícias tristes envolvendo mães e recém-nascidos em Ilhéus. Não, vamos ter um hospital de ponta. Ilhéus vai ser referência na questão de parto, né? As mamães vão poder dar à luz. E a gente continua dando essas notícias, seu repórter. Eu vou ler a nota, né? Nas últimas horas, tem sido publicado e viralizado em redes sociais e em alguns veículos de comunicação a notícia de uma suposta falta de atendimento ou acompanhamento médico envolvendo uma criança de apenas um mês nascida no Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus. Cabe-nos esclarecer que a referida criança apresentou um abscesso após passar por um procedimento de vacinação, condição que não está livre de acontecer e nem sempre ocorre por técnica inadequada da administração da dose e que exige da unidade hospitalar a observação da evolução desses sintomas. Em face a essa situação, os procedimentos para reversão do quadro foram devidamente tomados pela equipe médica. A criança segue em uso de antibióticos, sendo acompanhada por equipe composta por pediatra, infectologista e cirurgião pediátrico. O Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio reitera o compromisso de se pautar pelos princípios definidos pelo Sistema Único de Saúde, que é de oferecer segurança e eficiência no cuidado com o público materno infantil do sul da Bahia. E desta missão jamais abriremos mão. Ilhéus, 24 de abril de 2023, a nota imprensa do Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio. O que eu posso trazer para o nosso programa, seu repórter, e para você que acompanha o Tropa de Elite, é que a criança precisa ser operada urgente. O que é que está esperando? A mãe alega que no dia 23 de abril pela manhã ficou certo da visita de um cirurgião para ver a possibilidade e o médico não apareceu. É a mãe da criança que está... Será que a gente vai ter que trazer a mãe aqui no programa? Vou precisar trazer a Cauana Lima Santos, moradora do Cominho, lá na Barra de Itaipe, para vir no programa. São notas e mais notas, a gente precisa resolver o problema, salvar a vida dessa criança. Passou pelo procedimento de vacinação e criou um abscesso, seu repórter. E essa criança precisa ser operada. Fica aqui o espaço mais uma vez aberto para a direção do hospital. E a gente precisa resolver o problema dessa criança. Salvar a vida da pequena Alissa Vitória, que tem menos de 30 dias de nascida, seu repórter.
Operação urgente.
Pois é. Se o hospital ainda não está operando 100% da sua capacidade, que informe a população de Ilhéus. Porque foi feito um alarde de uma publicidade gigantesca.
Já ia falar.
É? Uma publicidade gigantesca.
Propaganda enganosa? Não acreditamos nisso.
Complicado, viu? São 6 horas mais 21 minutos. Hoje o nosso convidado é ele, médico Roland Lavini, seu repórter. Você vai participar desse simpósio de medicina intensiva? Daqui a pessoa, a doutor, doutor Marinho Santos.
Não, doutor Roland Lavini.
Doutor
vai
do rádio, você, viu? Você é o doutor do rádio.
Doutor do rádio. Cada um é seu doutor em sua área.
Então, daqui a pouquinho, a partir das 7, nosso convidado de hoje é o médico Roland Lavini. Manda um abraço ao nosso querido Ronaldo e toda a equipe da Remove, aí na zona na sul da cidade de Ilhéus. Venha com notícia porque já já a primeira passada no nosso WhatsApp.
Marinho Santos.
Olha a hora certa para você ligado aqui no Tropa de Elite na Gabriela FM, são 6 horas e 20 minutos, 6h20. Olha, a polícia militar, companhia 70, realizava ronda pela cidade, mais precisamente no Alto da Tapera. Preste atenção. Local de intensa vendagem de drogas, a polícia já sabe que tem bocas e bocas de fumo e tem como domínio de uma facção criminosa. No registro, informando, olha, polícia, olha, há alguns dias tem duas motos paradas naquele terreno baldio. Morador indicou e a PM foi lá. Chegando próximo aos veículos, consultou no aplicativo da primeira moto. A primeira tinha restrição de roubo. E a segunda moto, com motor com numeração adulterada. foi solicitado o guincho chegou, guinchou, apresentou no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, no plantão central, ficando à disposição da autoridade policial, Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos e o Serviço de Investigação no comando do investigador Edson Serra. Outro caso que chamou a atenção, Scarpita, o cara foi agredido fisicamente pela namorada, procurou a polícia, disse, olha, minha namorada, a namorada dele, Raquel, a qual desferiu uma mordida no braço e no antebraço direito.
Rapaz, Raquel fez isso, seu repórter.
E ainda ele acusa a Raquel.
Raquel mordeu o namorado dela, seu repórter.
Ele acusa ainda, disse, olha, deixou lesões nas áreas atingidas. Ele disse ainda que essa não é a primeira vez que Raquel agride ele.
Ele gosta de ser mordido por Raquel.
Ele foi na polícia, prestou a queixa, comunicou o fato e solicitou providências contra a namorada dele, Raquel.
Raquel, para de morder o seu namorado, Raquel. Esse negócio de morder seu namorado foi parar na popó, rapaz. Mordeu no braço.
Braço e no antebraço, direito.
Rapaz. Mas deixou a marca, né? Antigamente as meninas gostavam de deixar a marquinha no pescoço, né, seu repórter? Ficava aquela marca do pescoço, aquele chupão no pescoço. Hoje é mordida, rapaz. Vai parar na popó, viu? Vamos no zap!
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Já ligado com a gente, bom dia meninos. Lagoa Encantada continua sem energia, hein? Lá se vão 5 dias, prejuízo total. Os ajude aí, Dona Coelba. Dona Coelba, ontem nosso amigo Alfredão, né? Ficou de resolver esse problema lá. O São José, inclusive, saber dos amigos aí do São José, se já tá normalizado. E a Lagoa Encantada, a gente volta aqui a pedir a Coelba para resolver esse problema. E 5 dias, prejuízo total na comunidade da Lagoa Encantada. Bete do Sol Imá, bom dia! De abençoado para todos nós, né, Bete? Ela tá aqui, olha, que Deus venha ter misericórdia de nós. Manda alusão aí pro Miguel, Maria da Paz e todos aqui do Sol Imá, Scarpita. Valeu, Bete. Tropa de Elite, tô na área. Ligado em vocês, hein? Reginaldo lá do Trouloso Lautrec. Parque de Operações da Prefeitura de Ilhéus tem nosso amigo Bacalhau e o Choroba. É, o Choroba e o Bacalhau ligados com a gente, toda a equipe aí do Parque de Operações. Olha, bom dia, Robertinho, Scarpito e Marinho Santos. Forte abraço a vocês dois. Que todos tenham aí um ótimo dia. Aqui é Ariel da região do Santo Antônio. Valeu, Ariel. Acorda pra vida. Silvio de Ribeira das Pedras tá pedindo alô pra Natália, Vanessa e o netinho Ravi. Que Deus abençoe nosso dia. Joel Malado, Nossa Senhora da Vitória. Olha, é lamentável até hoje não ter o ensino para as crianças especiais. Será que ainda vai ter que estar chegando no final do ano sem nada, seu repórter? Pergunta aí, secretária Loura, professora Eliane Oliveira, o que está acontecendo? Atenção, Ministério Público! Atenção, Comissão de Educação da Câmara, vereadora Enilda Mendonça. Tentar o contato com a vereadora Enilda Marinho Santos, ver se até o final do programa a gente tem uma resposta aí sobre a falta de professores para educação especial nas escolas do município de Ilhéus. Inaceitável. Vamos provocar isso aqui no programa de hoje, hein? Atenção aí, Joelma, você que é mãe, mandou mensagem aqui pra gente, fica ligado no Tropa. Vamos tentar o contato com a vereadora Enilda Mendonça, que inclusive é a presidente da Comissão de Educação da Câmara de Ilhéus. A Diane Lacerda tá dando um bom dia pra gente, desejando um dia especial, né? Você também, todo mundo aí que acompanha o nosso programa, a gente fica muito feliz. Vocês colocam Tropa de Elite em primeiro lugar e nós colocamos você, cidadão ilhéense, o povo, em primeiro lugar. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, graças a Deus o abscesso da menina estourou e ela está melhor, viu? Agora continuar o tratamento com os curativos. Vocês são a voz do povo, grato, tô recebendo aqui, é, olha aí, tá vendo? É isso, a gente tem que buscar. Tarcisão, um abraço pra você, Tarcisão, valeu. Nosso querido Espírito da Barra, sempre ligado com a gente fechar essa rodada aí, né? Nosso querido Júlio César, que tá aí na Zona Sul ouvindo a gente. Rayane do Hernani, um abraço, Rayane. A turma que tá aí querendo saber, né? Ah, ontem protesto do seu repórter, já a gente fala aí do protesto que aconteceu Praça Caidu no centro da cidade. Vou chamar ele, locutor vereador Matheus Santos, vem aí o primeiro giro regional, ele que traz informações de Serra Grande, Uruçuca, Itacaré, Ubaitaba, Maraú.
A região interligada no Tropa de Elite.
Alô, alô, Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia. Primeira participação aqui dos nossos correspondentes no Giro Regional, hein? Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Hoje é terça-feira, dia 25 de abril. Abraçar todos os nossos ouvintes que acompanham aqui o Tropa de Elite. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou mais uma entrega de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, PAA. Esta ação contempla famílias em vulnerabilidade socioeconômica por meio do PAA. Os produtos agrícolas, como frutas e hortaliças, são adquiridos diretamente dos agricultores familiares do município e repassado a estas famílias. Olha só que bacana, né? Meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, olha só, e também em Itacaré, hein? Olha, muita atenção em Itacaré. Itacaré, a nova Feira Livre, entra em fase de conclusão. A Feira Livre de Itacaré já entrou em fase de conclusão e a Prefeitura Municipal vai entregar à comunidade muito em breve um equipamento que será referência regional. O novo mercado municipal está na etapa de fechamento dos boxes. A obra é do governo do estado, mas esta etapa está sendo realizada com recursos próprios da Prefeitura de Itacaré. Os moradores, comerciantes e o objetivo, claro, é que a feira seja finalizada e a inauguração aconteça já no próximo mês. Turistas poderão desfrutar de uma feira totalmente estruturada, moderna e confortável. Prefeitura de Itacaré, cuidando da cidade e da nossa gente. E também, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, hoje é dia de atendimento médico na zona rural com o doutor Antônio Manuel, equipe de enfermeiros, agente comunitário, né, Marco Túlio motorista, um abraço. Hoje é no assentamento Vavá. Daqui a pouco, o doutor Antônio Manuel e essa equipe estará chegando aí no assentamento Vavá, na BR-101, para esse atendimento. Não esqueça do documento de identificação e nem também do seu cartão do SUS. Eu falo em nome do Furacão Estúdio. Furacão Estúdio, que grava o seu comercial com qualidade. São mais de 200 locutores para dar diferencial na sua propaganda. Então, entre em contato com o Furacão Estúdio através do WhatsApp. Anote 73991333911. Ou, se preferir, procura aí no Google Matheus Santos, locutor Uruçuca, Furacão Estúdio, que você encontra todas as plataformas. Um abraço pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, e até amanhã.
Abração pra você, Matheus Santos. Amanhã você volta, 6 horas 30 minutinhos na Bahia. Bom dia, acorda pra vida. Vamos faturamento, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar do protesto que aconteceu ontem, né? Estudantes foram até o centro da cidade. Vamos falar também, seu repórter, da visita, o vereador Augustão visitando os autos afetados pelas chuvas e está cobrando providências à prefeitura. E ainda, o que é que você traz?
Olha, não quis se relacionar e agora vem sofrendo ameaças através de mensagens no aparelho telefone celular.
Que coisa, viu? No oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso 9, Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida, tem Tropa de Elite no ar.
Bom dia,
bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora, 6h39 na Bahia.
Tropa de Elite.
10h08 rolando. Novo oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso 9, Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces. já o Autopeças Cabana Palmito e também aí do Hospital Vida. Um abraço a toda a equipe do Hospital Vida aí no Terminal Urbano. Olha, já o número de acidentes cresceu, viu, nas estradas baianas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nesse último feriado de Tiradentes. Feriadão, rapaz. Seu repórter, venha com a notícia. Já é Denildo Braga e o Bola Dentro aqui no Tropa de Elite. Ainda hoje, entrevista. A gente vai estar falando do primeiro simpósio de medicina intensiva com o médico Rolando Avini, aqui ao vivo no Tropa de Elite. Venha com a notícia, seu repórter.
A notícia interessa.
Chegue chegando, rapaz.
Olha, preste atenção, seu Escarpeta. Uma mulher vem sofrendo ameaças. Eu não vou revelar o nome dela. Ela diz que o indivíduo de prenome Jonatas, o qual ela conheceu através de uma amiga, e que o Jonatas ligou para o aparelho telefone celular dela fazendo ameaças verbais e por mensagens dizendo que a mesma iria, você vai ver o que vai acontecer, pois ela não quis se relacionar com ele. E ele estaria mal por isso. Alegou, ela disse à polícia que havia acabado com o psicológico dele. Ele disse a ela, você acabou com o meu psicológico. E aí agora vem ameaçando. O outro fato que chamou a atenção da polícia, Escapita, o sargento PM Jairo Silva, ele informou que foi acionado pelo coordenador de área da Companhia 68, a bordo da viatura 6810, para se deslocar até a Avenida Soares Lopes, centro de convenções, para atender um chamado de ameaça e agressão. E chegando no local, a guarnição foi contactada por Débora dos Santos Reis da Silva. Ela disse à polícia que estava prestando serviço de segurança no evento e que havia encerrado a festa, quando de repente surgiu Anderson Vitorino Silva dos Santos e Marcos dos Santos Reis, e chegaram querendo adentrar na área do Open Bar. Débora, em companhia de outros seguranças, tentou impedi-los quando Anderson disse ser policial militar, que ela pediu a identificação funcional. O mesmo se recusou, simulou pegar uma arma na cintura e foi contido. E em seguida, o Anderson, com os demais envolvidos, foram encaminhados, apresentados no plantão da Polícia Civil. Ela disse ainda que no término do evento estava previsto para terminar 3 horas da madrugada, e que após a saída do policiamento, o evento continuou por conta própria até as 6 da manhã. Isto causou transtornos com várias chamadas do número 190 da Polícia Militar. Chegando no plantão da Polícia Civil, o Anderson foi convidado a entrar na área de custódia, porém o mesmo se recusou, sendo que a guarnição teve que fazer o uso da força necessária para colocá-la dentro das dependências da cela. E diante da resistência, o Anderson havia se agarrado em uma grade. Mandando um alô aqui para os ouvintes ligados no Tropa de Elite, Marta Santana, Marta Santana, na higienização lá do materno infantil, a esposa do investigador Delmar, para Hilda, Dai, Elisângela e Maria, todos da higienização.
Um abração para essa turma aí. Vamos que vamos, seu repórter! Agora é Denildo Braga, tá chegando. É hora do futebol do Tropa, hein?
Bola dentro!
Bom dia, bom dia, bom dia. Vem chegando ele para falar no Tropa de Elite, rapaz. Mário Santos já começou o programa hoje, né? Abusando aí os torcedores do Bahia. Chegue chegando! Venha, 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 que é você que vai falar agora aqui. Conta tudo pra gente, viu? Bom dia, bom dia! dia!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Dois jogos e duas derrotas. O início do Bahia na Série A está longe do que o torcedor esperava. O segundo revés consecutivo veio nesta segunda-feira. Estreando em casa, o Tricolor perdeu para o Botafogo pelo placar de 2-1. Júnior Santos e Tietê marcaram para o time carioca. Jacaré descontou para o Tricolor. Com mais uma derrota, o esquadrão segue sem pontuar, sem vencer no Campeonato Brasileiro. O time comandado por Renato Paiva está na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Agora, os jogadores viram a chave. O Bahia volta a jogar nesta próxima quinta-feira, dia 27, diante do Volta Redonda, novamente na Arena Fonte Nova, desta feita pela Copa do Brasil. Já a equipe do Colo-Colo de Futebol e Regatas, o Tigrão de Ilhéus, já iniciou os trabalhos visando a disputa do Campeonato Baiano da segunda divisão. Nesta segunda-feira, jogadores trabalharam em dois períodos. Pela manhã, fizeram academia. Na parte da tarde, um treino com bola. Nesta terça-feira, haverá folga pela manhã. Já na parte da tarde, mais um treinamento com bola. A estreia do Tigrão está programada para o dia 14, domingo à tarde, no estádio Adalto Moraes, diante da equipe do Juazeiro. Copa do Brasil, 4 jogos hoje decidem aí os classificados para a próxima fase da competição. O Cruzeiro enfrenta o Náutico. O primeiro jogo, o Náutico venceu por 1-0. O Paysandu recebe o Fluminense. Primeiro jogo, o Flusão venceu com facilidade 3-0. Ituano e São Paulo se enfrentam hoje em Itu. Primeiro jogo no Morumbi. Terminou empatado, 0-0. No outro jogo, que fecha a rodada de hoje, Atlético do Paraná enfrenta o CRB. No primeiro jogo, o CRB bateu o Atlético do Paraná pelo placar de 1-0. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Mario Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço a todos.
Valeu.
Bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga, seu repórter. O Colo-Colo segue aí, viu? Edenildo vai estar trazendo amanhã informações do Colo-Colo, expectativa grande. E você mais uma vez quer zoar com os torcedores do Bahia, não, né?
Não, deixa
ah,
quieto.
Ah, sim, pensei que ia. Você começou o programa hoje fazendo zoada.
O Bahia tá bem, na tabela de cabeça para baixo.
Ai, ai, viu?
Agora o bicho vai pegar hoje, viu, seu capita? Tá sabendo? Vai pegar na Câmara de Vereadores de Ilhéus. É o prefeito.
Você vai falar isso já já, porque a gente precisa finalizar o Bola Dentro, seu repórter.
O prefeito.
Sim.
Então finalize o Bola Dentro, que daqui a pouco eu vou lhe dizer o que.
Amanhã tem mais, Edenildo Braga.
Vai pegar hoje na Câmara.
Me ajude.
Bola Dentro.
19 horas, tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. Agora você fala, rapaz. Vem aí, o que é que vai acontecer? Porque ontem, enquanto estava acontecendo o protesto na Cairu, o prefeito Mário Alexandre estava participando da solenidade lá em Itabuna. E foi questionado pelo o blog Pimenta da Moqueca sobre essa questão do reajuste. Agora você venha já com essa notícia aí.
Não, é o que o bicho vai pegar hoje na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque o prefeito, o doutor Mário Alexandre, enviou para a Câmara Municipal de Ilhéus o pedido de parecer sobre o aumento da tarifa do transporte público de Ilhéus. E, inclusive, Scarpita, na verdade, dói, viu? A população, os moradores deste município precisa ficar de olho aberto, os olhos abertos na sessão de hoje da Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Pois é, hoje tem sessão, as sessões da Câmara acontecendo na Associação Comercial, Ontem, durante a solenidade, a equipe do Pimenta na Moqueca, né, questionou o prefeito Marão, e o Marão cogitou a passagem de ônibus entre 4,50 e 4,80 para ter melhorias.
A discussão vai ser casca grossa hoje, agora, viu, Scarpe?
Estaria o Marão jogando para a Câmara também essa participação do aumento? Vamos ver a comissão de transporte da Câmara. Eu sei que tem um vereador Augustão como presidente. É, e o Augustão vai dar trabalho hoje.
O conselho já sinalizou. Agora vamos ver.
Agora, segundo o prefeito Mário Alexandre, né, ao ser questionado sobre esse valor, ele disse o seguinte: antes de definir o reajuste, ele vai dialogar com a comunidade. Palavras do prefeito Mário Alexandre ontem, durante a solenidade lá no Teatro Candinha Dória, em Itabuna. Para o prefeito, o repórter Marinho Santos, de acordo com a nota aqui do Pimenta, para manter a tarifa hoje em 3,80, ele diz que não há problema em manter essa tarifa de 3,80, mas significaria continuar com a baixa qualidade do serviço hoje. O prefeito também lembrou que não há reajuste do serviço desde 2018. E aí um trecho aqui da fala dele: o que a gente tem que ver é o seguinte, se quiser deixar a 3,80 não tem problema, não vai avançar o serviço. Se melhorar para, né, 4,50, 4,80, vamos pedir melhorias da qualidade do ônibus, das linhas, respondeu o prefeito ao ser questionado pelo Pimenta da Moqueca. Agora, essa onda que vai para a Câmara aí, na calada da noite, é que talvez eu esteja aqui achando que o prefeito talvez divida com a Câmara a responsabilidade desse reajuste.
Eu não gostei da resposta do prefeito aí. O prefeito tem que defender o povo. O prefeito,
mas ele disse que ele diz que vai dialogar com a comunidade.
Ele vai dialogar, ele deveria ter chamado a responsabilidade para ele. Se você é prefeito de um município, você chama a responsabilidade no momento desse. A responsabilidade é do prefeito.
Chama para si, né?
Bate o martelo e diz: ó, vai ser isso, isso e isso.
Pois é, vamos aguardar. Vamos no zap zap, primeiros áudios chegando no nosso programa.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E a galera fala aqui no programa número 1 das manhãs. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpa.
Bom dia.
Desde já eu queria agradecer a minha comunidade do São José sobre o manifesto de ontem. Minha comunidade está de parabéns. Quero agradecer aqui os policiais, o qual nos deu apoio total, entendeu? Foi um manifesto pacífico, sem violência, sem problema, entendeu? O qual ontem nós levamos água, café para aquelas pessoas que estavam na rodovia parado, entendeu? Teve também uma enfermeira aqui disponível à nossa comunidade, entendeu? Desde já eu quero agradecer de coração todos os policiais, inclusive aquele pessoal lá de Uruçuca, do posto de Uruçuca, também nos deu apoio, a sargenta, todo o comando que estava presente nos dando apoio. Desde já eu quero agradecer.
Valeu.
Em nome da minha comunidade. Aqui é Gilberto.
Valeu, Gilberto. Um abraço para você. Ontem a gente recebeu o Ormiz e o Evangelista aqui, viu? Tem mais. Bom dia.
Eu gostaria que você fizesse aí uma postagem aí, porque a pequena Arissa, a menina que está com a perna, um erro médico lá, deram alguma vacina e por algum problema lá que teve um abscesso, o abscesso estourou sem que o médico fosse atender para fazer a drenagem. Desde ontem, 18 horas, que a mãe está esperando fazer o curativo. E nada, inclusive ela falou com a enfermeira lá, a resposta da enfermeira foi: a Alice espera. Vamos pegar isso aí, moço, vamos ajudar essa criança. É uma criança do cominho, uma criança humilde, pessoa que não tem recurso financeiro.
Tá vendo aí?
Tá lá, entregue a própria sorte.
Que situação, viu, seu repórter? Último áudio aqui dessa rodada no WhatsApp da Gabi.
Bom dia, Robertinho Escapeta e Marinho Santos.
Bom dia.
Olha o absurdo de ontem na parada sobre os preços do ônibus de Quimarão. Veja aí, os ônibus tinham caído nos pedaços. Ontem, o ônibus do Rio de Janeiro quebrou na estrada. É um absurdo isso, pelo amor de Deus. O distrito está pedindo socorro, pelo amor de Deus, nos ajude, Robertinho e Marinho Santo. Nos ajude, pelo amor de Deus.
É o grito de socorro, seu repórter. A turma pedindo socorro aqui na tropa, viu?
É, socorro.
Com a palavra aí, as autoridades do município.
Oscar, deixa eu mandar um alô pra Caliane. Caliane tá na Vila Cachoeira. Caliane manda um alô pra dona Marinalva de Lourdes. A mulher dos salgados, dona Marinalva de Lourdes, a mulher dos salgados, aquele abraço. Muito obrigado pelo carinho da audiência.
O alô de Marlene, rapaz.
Pra todo mundo na Vila Cachoeira.
E o alô de Marlene.
É, Zé Marlene está mandando aquele alô para Zete e Nenego de Sambaituba. Zete e Nenego lá em Sambaituba.
Vou marcar essa visita aí, viu? Sambaituba. Alô, Deise Francis. Marcar essa visita aí, viu? Um beijo enorme. Mais um giro chegando. Nath Almeida sendo convocada.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional desta terça-feira. O governador Jerônimo Rodrigues esteve no último domingo no município de Floresta Azul para inaugurar obras de pavimentação e de urbanização. O ato marcou os festejos dos 61 anos de emancipação política, com investimento de R$2,5 milhões, o governo realizou melhorias urbanísticas da Avenida 23 de Abril. As obras foram realizadas pela Condé, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado. Esporte. Com o estádio ACM completamente lotado, a seleção de Buriarema jogou no último domingo em partida válida pelas quartas de final da Copa Cima contra a seleção de Arataca. Na primeira partida, as duas equipes empataram pelo placar de 2-2. A disputa foi aí bastante acirrada e as duas equipes partiram com tudo na busca pelo resultado positivo. Mas foram os mandantes que aos 44 minutos do primeiro tempo abriram o placar com um golaço aí do centroavante Rony, que dedicou esse gol ao seu papai. No segundo tempo, a seleção de Arataca foi vencida pela garra do selecionado buriarense, que levou aí o resultado até o final do jogo e dessa forma conquistando a sua tão sonhada classificação. Agora vem a semifinal e Buriarema irá agora enfrentar a seleção de Jussari. A primeira partida será fora de casa e a última será no estádio Antônio Carlos Magalhães. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa.
Valeu, Nath Almeida.
Segue com vocês. Tchau, tchau.
Um abraço, um abraço, um abraço. Vamos para o rápido intervalo comercial. Já já estamos de volta. Até as 8, Tropa de Elite, a metralhadora da informação, hein? Tem dados aqui importantes sobre o índice de acidentes nesse feriadão aí. Aumentou em relação ao ano passado. Vamos falar também da sanção da lei do precatório do Fundef. Uma luta da PPI que vai beneficiar mais de 1000 trabalhadores em educação.
Tá chegando o Dia Internacional do Trabalhador. E em 2023... Que horrível! Não fica triste. A gente sabe que você não queria. Não adianta chorar.
Vai cair numa segunda-feira.
O quê? Na segunda?
Uhul! Feriado prolongado! Calma, gente. Uhul. Que até lá.
Trabalho.
Trabalho. Trabalho. Trabalho. Trabalho. Trabalho. Trabalho. Muito trabalho. Combinamos desse jeito. Próxima segunda-feira, você descansa ouvindo a melhor rádio. Gabriela, sempre na frente.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia,
tá na hora, 7:11, 7:11, nosso convidado de hoje, seu repórter médico... É, Roland Lavigne.
Doutor Roland Lavigne, ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM. É um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. E parabéns aí, inicialmente, pelo primeiro simpósio de medicina intensiva. É, bom dia.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho. Para mim, é sempre uma alegria muito grande estar me comunicando aqui com o povo de toda essa região, especialmente a classe saúde, né? Hoje a gente vai falar basicamente de saúde. E agradecer a vocês a oportunidade, o incentivo que a Rádio Gabriela tem feito a esse simpósio que nós vamos estar inaugurando aqui em Ilhéus, porque eu entendo que nossa região hoje é um polo formador de educação. Temos 3 faculdades de medicina. E uma iniciativa como essa deve ser abraçada por todos, e a FM Gabriela, mais uma vez, tá certo? Através do programa de vocês e outros programas, através de Valderico, que desde o primeiro momento se mostrou entusiasmado com o projeto, da gente poder divulgar para que quanto mais pessoas estiverem lá, melhor para a cidade de Ilhéus, para a nossa região.
Qual o público-alvo desse primeiro simpósio da medicina intensiva do sul da Bahia, doutor Roland?
Robertinho, é o seguinte, esse simpósio que nós estamos promovendo é para demonstrar de que na UTI, medicina intensiva, para as pessoas que não entendem, significa medicina de UTI. A medicina de UTI é uma medicina voltada para o multiprofissional, ou seja, o médico... eu diria que é o piloto do avião, mas o piloto do avião não voa sem copiloto, não voa sem as comissárias de bordo. Então, é um evento que visa focar e demonstrar à sociedade, especialmente aos profissionais de saúde, de que a medicina intensiva é a medicina integrada entre o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, tá certo? Com multi-especialidades médicas lá dentro, praticando aqueles atos. Então, a gente está buscando demonstrar e formar conceitos e pessoas e recursos humanos no futuro de que essas pessoas possam ter maior capacitação. Porque o simpósio que nós estamos inaugurando em Ilhéus é o primeiro. Se Deus quiser, ano que vem será muito maior do que esse que nós estamos fazendo agora, e se Deus permitir, um dia nós vamos conseguir trazer um congresso da AMIB, tá certo? Um congresso nacional aqui para Ilhéus. Então a gente tem um foco, um caminho, tá certo? No sentido de que a gente possa fomentar o desenvolvimento econômico e social e formação de recursos humanos através desse simpósio. Quero agradecer à Faculdade de Ilhéus, que um parceiro enorme, através do professor Almir, que colocou à disposição o auditório da faculdade, sem nenhum custo, tá certo? Nos concedeu placas de outdoor, ou seja, a sociedade como inteiro tem ajudado nesse contexto, a Prefeitura de Una tem ajudado, tá certo? Alguns empresários que o Ronaldo, meu irmão, viabilizou no sentido de fomentar esse evento. Então, assim, a gente está muito feliz, entendeu, Robertinho? Porque nós estamos inaugurando uma nova era em Ilhéus, que é a era da formatação de recursos humanos. Para você ter ideia, a maior parte de inscritos desse congresso hoje são os estudantes de medicina, de enfermagem e de fisioterapia, o que me empolga muito, porque são futuros profissionais que vão, por um dia possível, estar cuidando da gente. Então, a gente conseguir formar esses recursos humanos, trazer para Ilhéus profissionais de outras regiões da Bahia, para mim está sendo uma alegria muito grande. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande esse evento.
Doutor Roland Lavigne, medicina intensiva visa recuperar pacientes críticos?
Exatamente. E o formato do nosso simpósio lá vai ser um formato diferente. Queria até que vocês fossem, como jornalistas, para poderem ver o formato que vai ser. Nós vamos apresentar um caso clínico, é como se fosse uma pessoa chegando à UTI, gravemente enfermo, e a equipe de médicos e outros profissionais, enfermagem e fisioterapia, recebem esse paciente, e nós vamos demonstrar em tempo real lá, tá certo? Como é que a gente procede no atendimento dessas pessoas, porque a medicina intensiva visa recuperar, tá certo? Aquele paciente que está crítico, se ele não for atendido naquele momento, ele provavelmente vai morrer, e a gente recupera ele, tá certo? Faz o diagnóstico, deixa alguns dias internado até ele se recuperar da parte crítica e depois ele segue o curso, que é voltar para a enfermaria para o acompanhamento com a especialidade da doença de base dele.
Você me fez passar um filme lá no Hospital de Ilhéus, quando cheguei, um quadro clínico da Covid-19. Naquele momento foi super importante, né? Aqueles médicos, enfermeiros, os técnicos,
fisioterapeuta,
na minha chegada, fisioterapeutas também, na minha chegada, aquele quadro clínico meu ali foi importante. E foi super importante a medicina intensiva, né? Na minha chegada e na chegada de pacientes críticos, como eu cheguei durante a Covid-19.
Eu já ia falar justamente isso, doutor Roland. Aquele momento da Covid, a gente viu a necessidade de se ter a mão de obra qualificada, né?
Então, Robertinho e Marinho. Marinho, assim, eu quando vi você na UTI lá, eu fiquei assim, com o coração apertado, porque você viu um amigo na UTI é uma coisa não muito boa. Mas, por outro lado, eu tinha convicção absoluta de que você ia sair bem, como saiu, porque você, indubitavelmente, estava sendo atendido por uma equipe médica de profissionais, entendeu? Assistência fisioterápica que você teve foi uma coisa que lhe levou à cura, graças a Deus. Então, assim, a gente vê que hoje Ilhéus tem uma UTI de excelência, tá certo? O trabalho que Dr. Heitor Povas e Dr. Nilson Ribeiro, que são os nossos coordenadores, mas todos os outros colegas, inclusive vão estar presentes nesse simpósio, desenvolve lá na UTI do Hospital de Ilhéus, nos levou naquela época da Covid a ter índices de mortalidade igual a do Hospital Einstein, em São Paulo. Então, assim, era uma doença que a gente não sabia absolutamente nada, nem como tratá-la, tá certo? As coisas foram acontecendo de maneira muito empíricas, mas nós tivemos a capacidade de muito rapidamente aprender sobre aquela doença e os nossos resultados foram bons. Então, assim, o que ficou de legado, Robertinho, respondendo a sua pergunta, foi de que realmente a Covid veio para qualificar e formar profissionais, tá certo? Nós tínhamos colegas que davam um plantão de UTI que nunca tinham ido na UTI na vida, mas a gente teve, durante o carro andando, a gente teve que abastecer o carro, trocar pneu, porque a gente precisava daquele colega que não tinha aquela formação adequada, mas em sendo ele médico, a gente tinha que capacitá-lo para a gente poder ter uma assistência melhor, porque ninguém conseguia dar conta da demanda, então a gente precisava cada vez mais desses colegas. Então, o que o simpósio vai fazer agora é exatamente começar a formar esses novos recursos humanos, estudante de medicina, estudante de enfermagem, estudante de fisioterapia, de psicologia, de nutrição, no sentido de que a gente possa amanhã ter profissionais na nossa região mais qualificados.
Dias 28 e 29 no auditório da Faculdade de Ilhéus. Pode citar algum dos convidados que estarão aí participando?
Claro, claro, claro. Como eu disse a você, nós vamos fazer um formato de discussão de caso, não vai ter aquela formalidade da mesa, vai ser uma coisa mais ou menos informal, onde o caso clínico vai ser apresentado. Aí nós vamos ter a palavra de Dr. Heitor Povas, que é intensivista e cirurgião bariátrico, tá certo? E cirurgião do aparelho digestivo, no sentido de da abordagem inicial do paciente. Em seguida, a gente vai ter a palavra da enfermeira Lorena Borges, que é uma excelente enfermeira. Lorena tem 185 mil seguidores no Instagram. Ela é estudante de medicina, então ela vai falar para as colegas enfermeiras dela que vão estar lá como é que é a abordagem na parte de enfermagem nessa questão do atendimento inicial. Em seguida, esse paciente, dentro do caso clínico, vai precisar ser entubado. E Dr. Rúlio, que é professor da universidade, nosso colega lá no Hospital de Ilhéus, vai falar sobre intubação orotraqueal. Como é que se procede, os conceitos, as indicações, essa coisa toda. Em seguida, vem o colega fisioterapeuta Márcio Nora, que que vai falar sobre a ventilação mecânica. O que é a ventilação mecânica? Por que que a pessoa fica ligada a um aparelho? Os conceitos? Como é que se inicia uma ventilação mecânica? Aí, em seguida, nós temos a palavra de Dr. Nilson Ribeiro, que vai falar da nutrição na UTI. O paciente que chega na UTI precisa comer. E cada um tem uma dose específica para comer. Então, Dr. Nilson, que é especialista também em medicina intensiva, também é cirurgião bariátrico e cirurgião do aparelho digestivo e nutrólogo, vai falar sobre a parte de nutrição da UTI. E, por fim, a psicóloga Renata Reis, que eu tenho o prazer de ser esposo dela, vai falar sobre a comunicação com a família. Como é que a psicologia, a equipe médica dá à família o foco sobre aquela doença daquele paciente? Como é que é levado essa comunicação? Aproveitar para falar sobre terminalidade, sobre cuidados paliativos, sobre morte encefálica, doação de órgãos, enfim, uma série de coisas que às vezes o aluno que vai estar lá e também a população em geral e a própria imprensa não detém esses conhecimentos que nós vamos passar. Portanto, Marinho e Robertinho, nós vamos estar inaugurando uma nova era em Ilhéus, que é a era da educação. Eu acho que esse é um mercado que está aí para trazer dinheiro para a cidade, tá certo? A gente não pode ver a cidade apenas com os recursos públicos de algumas empresas. A gente tem que fomentar, porque um evento desse traz hóspedes para os hotéis, que vão às praias, gastam um pouquinho na praia, enfim, que pega o táxi. É bom para todo mundo.
Doutor Roland Lavigne, a medicina intensiva é desenvolvida com parcerias?
Sim, eu passei aqui, eu falei no nome dele inicialmente, mas quero recuperar aqui. Na apresentação tem uma parte de gasometria arterial, que é o exame que você fez, Marinho, lá, que dá aquela furadinha que dói pra caramba aqui no pulso, e que é um exame extremamente importante na UTI, que o Dr. Alan Silva, titulado pela MIB, agora nosso colega, vai falar sobre essa parte de gasometria arterial, que é uma coisa assim que é muito importante no contexto da UTI. Voltando à sua pergunta.
É desenvolvida a medicina intensiva com parcerias?
Sim, claro. Inclusive, os grandes hospitais no Brasil e no mundo hoje trabalham com os aspectos de comodato. Por exemplo, se você tem um grande equipamento que pode salvar vidas e que uma determinada empresa de medicina desenvolveu naquela parte de engenharia, esses equipamentos podem ser colocados à disposição de algumas UTIs no Brasil em forma de comodato, tá certo? Para você aprimorar o conhecimento científico daquela área. Vou citar um exemplo. Tem um hospital em São Paulo que utilizou durante o Covid um equipamento chamado Volume View, que era um equipamento extremamente importante para você determinar o momento que você tinha que entubar um paciente e o momento também que você tinha que extubá-lo. Então, esse equipamento levou uma performance melhor desse determinado hospital de São Paulo, porque ele tinha tecnologia suficiente para oferecer ao médico informações que eram importantes para que você pudesse extubar o paciente.
Doutor Roland, parabéns pela iniciativa de trazer para Ilhéus esse primeiro simpósio de medicina intensiva. Receba um abraço de toda a equipe da Gabriela. E a gente vai estar lá, 28 e 29, prestigiando e lutando para que a nossa cidade possa ser esse grande polo, né? Ilhéus e Itabuna, essas duas cidades irmãs, a região metropolitana do Cacau, exatamente, possa abraçar essa ideia, viu?
Muito obrigado, eu que agradeço a vocês. Posso passar o link da inscrição?
Sim, sim. Eu tenho uma pergunta ainda.
Pois não, Marinho.
Medicina intensiva faz cirurgia?
Então, a gente tem alguns procedimentos que são feitos dentro da UTI. Por exemplo, traqueostomia, você faz na própria UTI. Uma drenagem de tórax, você faz na própria UTI. Uma drenagem de abdômen, uma cistostomia, que é a abertura da bexiga para o paciente urinar. Então tem uma série de procedimentos, a gente passa acesso venoso central, guiado por ultrassom. Então assim, Eu, por ser especialista em medicina intensiva e ultrassonografia, não falei de ultrassom, mas um dos focos hoje fundamentais da medicina intensiva é a ultrassonografia. Então, nós vamos estar abordando lá nesse simpósio ultrassom em tudo, tá certo? Hoje não há UTI mais sem ultrassom. E quem quiser se inscrever, tanto os profissionais já com formação superior, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos, e também os estudantes dessas áreas, o link é listmed.com.br. Chega lá, faz sua inscrição, é tudo online, e compareço lá na Faculdade de Ilhéus, dia 28, às 19h, impreterivelmente, tá certo? Porque no dia 28 vai ter uma duração apenas de 2 horas, que é a apresentação do caso clínico, e no dia 29, os minicursos dessas áreas específicas, onde vai haver um desdobramento maior dessas tarefas.
Bacana, então. Obrigado pela sua participação. Bom dia, sucesso. 28 e 29, Faculdade de Ilhéus. Doutor Rolão, um abraço.
Robertinho, muito obrigado. Marinho, muito obrigado. Um abraço ao Valderico pela oportunidade.
Aí, o nosso convidado de hoje, médico Rolando Lavini, falando sobre o primeiro simpósio de medicina intensiva do sul da Bahia. É o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, aqui, ó, pra você. Vamos trazer já o Manuel Messias, ele vem chegando, o Manuel Messias, trazendo informações da nossa querida Itabuna, aqui no Tropa, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos preparar para fazer a foto, né, seu repórter? Vamos chamar Manuel Messias, direto de Itabuna, em mais um Giro Regional. Olha, daqui a pouquinho lá no nosso Instagram a gente vai estar postando o card do evento aí, o primeiro simpósio de medicina intensiva do sul da Bahia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grande promoção de tecido suede, pena amassado veludinho e varão para cortinas. Nado Plásticos, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. Vamos sim trazer as notícias aqui de Itabuna. E nesta segunda-feira ontem, aconteceu aqui na cidade a cerimônia de autorização para a construção de 696 moradias para famílias que perderam suas casas devido às chuvas que caíram na região entre o final de 2021 e o início de 2022. A solenidade foi realizada no Teatro Candinha Dória, que fica próximo ao Hospital de Base, aqui em Itabuna. Serão construídos 2 conjuntos habitacionais, espaço de conveniência, drenagem, além de 2 parques lineares aqui em Itabuna. Ficou certo que as moradias serão construídas nas proximidades do bairro São Lourenço, bem perto da BR-101. Secretário de Esportes da Bahia passa para a Prefeitura a responsabilidade de reformar o Itabunão, após citar investimentos de mais de 600 milhões de reais do Estado em Itabuna e prioridades locais. O secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, praticamente descartou a possibilidade de o governo de Jerônimo Rodrigues reformar o estádio Luiz Ana Filho, o Itabunão. Para ele, a prefeitura teria capacidade de tocar a obra. Davidson diz que esta obra foi licitada realmente, conforme o governo do estado tinha combinado, mas foi suspensa em função da prioridade por parte do município de construir o anexo do hospital de base, ampliar o abastecimento de água, além de outras obras, dentre elas habitacional e de saneamento básico. O secretário Davidson crê que hoje a prefeitura teria capacidade de executar a reforma sozinha. E o secretário de Esporte, Alcântara Pellegrini, aqui em Itabuna, desconhece essa informação, mas diz que se Davidson falou isso, ele está enganado. A prefeitura não tem condições, o governo do estado se comprometeu a fazer a obra. Carreata para mutirão de mamografias está aqui na cidade. A carreata de mamografias itinerante da Secretaria de Saúde da Bahia para o mutirão de mamografia de mulheres residentes em Itabuna, com idade entre 50 e 69 anos, está desde ontem aqui em Itabuna para atender pacientes de pelo menos 2 unidades de saúde a cada dia. Meus amigos do setor policial, homem é assassinado com sinais de crueldade. Adelino Batista de Oliveira, mais conhecido como Bujão, 54 anos, foi assassinado com golpe de faca dentro de sua casa, na rua Santa Rita, no bairro Califórnia. O homicídio aconteceu na tarde de ontem. No local, também funcionava um pet shop da vítima. Bujão foi encontrado amarrado em uma cadeira, com sinais de tortura, pois estava nu, com 3 sacos na cabeça, um pano amarrado na boca, um cinto e uma corrente de amarrar cachorro no pescoço, além de uma lesão na cabeça. Foram roubados da vítima uma motocicleta, um celular, documentos e uma quantia não estipulada em dinheiro. Segundo informações, o irmão da vítima foi quem encontrou o corpo dentro da casa. O principal suspeito de ter cometido o crime é o companheiro de Bujão, que está foragido. Um amigo da vítima comentou que havia aconselhado a se separar do namorado, que era muito violento, e que saiu na sexta-feira do complexo policial aqui de Itabuna, depois que Bujão pagou fiança pela segunda vez. A investigação do caso corre por conta da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, por tratar-se de um crime contra o patrimônio, com morte da vítima. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com promoções de tecido suede, amassado, veludinho e varão para cortinas. Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, aí Léo, direção dos amigos Carlos e Juninho. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santo!
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, são 7 horas 43 minutos. É 7h43, olha, SICOM 190 da Polícia Militar determinava o deslocamento de uma guarnição para a Avenida Beira Rio, em Ubaitaba, Sobrado Verde. Uma mulher no apartamento 302, no centro de Ubaitaba, solicitava por socorro. O marido, de prenome John, o John estava agredindo ela. A polícia foi até o local, se deslocou para o endereço informado, sendo que foi visualizado e a vítima chamando pelos policiais, que iniciaram a incursão na residência. E chegando no local, foi constatado que a porta da residência já estava violada, sendo que foi encontrado o marido conduzido junto com a vítima, a qual foi visualizado lesões corporais no corpo dela, aparente no olho esquerdo, nos dois antebraços, nos dois punhos e também no pescoço. O conduzido tentou estrangular a vítima, e que logo em seguida a vítima informou sobre uma arma de fogo escondida no banheiro, sendo durante a secção de tortura, o conduzido colocou a arma de fogo encostada na cabeça dela. Apreendida a arma calibre 32, numeração e marca suprimida, foi dada a voz de prisão. Conduzido juntamente com a vítima, foram apresentados no plantão central da coordenadoria de Ilhéus. A diligência efetuada pela Peto 61, o Baitaba, que já tem comando do Major Ozaná, e anunciando que próxima quinta-feira, presença ao vivo aqui, durante entrevista, convidada, presidente da Câmara, vereadora Magnólia Barreto, de Uruçuca, Escarpita.
Beleza, beleza. E daqui a pouquinho liberado o podcast com a entrevista do médico Rolando Avini no Tropa de Elite de hoje, falando sobre o primeiro simpósio de medicina intensiva. Agora 7h46 na Bahia, notícia do nosso site programatropadeelite.com.br, um ato histórico fruto da luta empreendida desde 2017
pela PPI à PLB em defesa dos trabalhadores de educação de Ilhéus. Assim, foi definida pelo presidente da PPI, o professor Osman Nogueira Júnior, a cerimônia de assinatura da sanção da lei do precatório do Fundef, que contou com a presença do prefeito, professores, membros do Poder Legislativo, dentre elas a professora Inilda Mendonça, que também é dirigente do sindicato e da diretoria da PLB Regional Cacaueira, Ruth Menezes, seu repórter. Aí o professor disse o seguinte: hoje foi um ápice desta luta. Palavras do professor Osmo Nogueira Júnior. De acordo com o presidente da PPI, a PLB, a força da luta sindical foi importante para fechar um acordo com a prefeitura, que encaminhou um projeto de lei para a Câmara e teve aprovada a reivindicação. Agora, já em forma de lei, a iniciativa será encaminhada para homologação na Justiça. Segundo a PPI, mais de 1.000 trabalhadores da educação, entre ativos, inativos, aposentados, pensionistas e herdeiros, serão beneficiados com o pagamento dos precatórios. Basta habilitar-se na ação junto ao sindicato. Secretária Intermunicipal da PPI, a professora e vereadora Inilda Mendonça, destacou a importância do diálogo com o governo municipal para que se chegasse ao documento oficializado. É, sem dúvida, a concretização de mais um passo para que os trabalhadores da educação e profissionais do magistério que trabalharam entre 98 e 2006 consigam receber recursos que eles são de direito. Palavras aí da professora Inilda Mendonça. É, seu repórter Marinho Santos, matéria completa aí no nosso site, inclusive com registros aí, programatropadeelite.com.br. Prefeito Marão, tô vendo o prefeito Marão, vice-prefeito Bebeto, vereador Baiano do Amendoim, vereador Ivo, Irumã Contreiras, a secretária Loura, o Osman, a Ruth, lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Última passadinha no Zap Zap da Gabi.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, Maurício Scarpita, nos ajude aí pedindo guardas de trânsito. Sem um semáforo ali no posto Centenário, a qualquer momento pode ocorrer acidentes, viu? Tá difícil, ajuda a gente. Yolanda, motorista de aplicativo. Ontem eu conversava com o Bad Boy, é justamente daquele cruzamento ali da Canavieira, da Petrobras, né, seu repórter, saindo ali Cidade Nova. Que situação, viu? Atenção, Serpa, designar algum agente ali, Serpa. Ranieri Galvão tá lá no São Caetano, em Itabuna, quem sabe o que planta não teme a colheita, né? Bom dia, é verdade. Bom dia, dupla. É um absurdo, Ilhéus, com todos os semáforos quebrados e a Sutrans tem seus agentes nas ruas com a prioridade em aplicar multas. Não vemos nenhum dos cruzamentos organizando o trânsito. Acredito que seus salários tenham comissão por muita aplicação, viu? O João aqui, rapaz. Rosana Costa, Dalzuno Marques, um abraço pra você. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Todos ouvindo de Tropa de Elite. O sol já brilha na ilha, viu? Para melhorar o sofrimento das chuvas. Marrom de Ilhéus, ô Marrom, aquele abraço. Tem áudios aqui, a Jô lá do São José. Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, Rogério Padeiro também, mandando um abraço para todos os padeiros, a turma que acorda cedo. É, rapaz, bota a mão na massa aí. Pinheiro Taxista, bom dia.
Amigo Marinho Santos, Robertinho Scarpita, turma boa do Tropa de Elite. Gostaria de avisar aqui, em nome da diretoria do Sinditax, aos nossos associados, permissionários e auxiliares, que a entrega do certificado do curso de reciclagem seria hoje, né? Como também a vistoria, que começaria amanhã. Então, está suspenso temporariamente e nós avisaremos em outra oportunidade, certo? Quando vai começar a vistoria e a entrega dos certificados, tá ok? Em nome da diretoria, Pinheiro agradece aqui. Obrigado pela divulgação. Forte
valeu,
abraço.
Valeu, Pinheiro. Um abraço para você. Maluquinho tá lá em Guararema, ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Terça-feira abençoada para todos nós. Ninga Áurea, ligado também com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. A Rosana, né? Tem também a Judite, Geórgia Oliveira. Um abraço para você, Geórgia. Manda o vídeo pra gente. Marinho Santos Escarpita, cadê os ônibus novos? Que só colocaram metade. Ficou de apresentar os outros depois. Cadê o povo, rapaz? O povo esqueceu. O povo tá esquecido, né?
Ai, 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 ai. Cida, Tamires do Malhado, um abraço pra você. Zélio lá do São José, um abraço, Zélio, também ligado com a gente. A Magda do Sol e Mar, também ligada com a gente. Antônio Reis, Ruas das Orquídeas. Joilda de Maria Jape, bom dia pra vida. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, não quero me identificar, mas peço a vocês que fale com o órgão responsável, pois não tem Antônio Vilela, Rua Nossa Senhora da Vitória, próximo ao bar. Tem uma casa com um cachorro que late dia e noite, incomoda muito, ela não sabe mais o que fazer. Marinho Santos, o que é que pode fazer isso, Marinho Santos? O que é que esse cachorro fica latindo dia e noite, seu repórter?
Ele deve estar com fome.
É, atenção, dá dono comida. Desse cachorro, dá comida, né, rapaz?
Comida pro cachorro.
Dá comida aí pro cachorro. Esse é o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, Zélio lá do São José. Ele está dizendo o seguinte, ele já está agradecendo em nome de toda a comunidade de São José. A energia elétrica foi restabelecida. É, ontem a gente recebemos já no final do programa o Ormício e o Evangelista lá do São José, enquanto outra turma ficou no local. E rapidamente o programa entrou em contato com o Alfredão. Queria agradecer o Alfredo, agradecer a equipe da Coelba, seu Marinho Santos, que entrou em campo e resolveu o problema, a energia foi restabelecida. Eu acho que o nosso programa cumpre esse papel, a Rádio Gabriela FM abriu espaço para o povo. Isso é fundamental. E amanhã a gente volta trazendo mais, né, alô, mais participações aqui no nosso programa. Tem outra matéria interessante que é no nosso site, que é a visita do vereador Augustão aos altos afetados pelas chuvas. Vereador Augustão cobrando providência às prefeituras. Ele esteve nos altos do Cacau, da Soledade, Tapera, Nerival e diversos outros altos da cidade de Ilhéus que sofre. Hoje a gente está tendo uma terça-feira de sol forte, viu? Tá bonito a terça-feira de outono na nossa cidade. Paulo José, é com você para fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Paulo.
O governo anunciou no início desta semana a ampliação do reforço com a vacina bivalente contra a Covid para todos acima de 18 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a partir de agora, cerca de 97 milhões de brasileiros poderão procurar as unidades de saúde para receber o reforço. Vacine-se. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham o Tropa de Elite na Gabriela em Ilhéus e também no nosso blog Paulo José. Já foram identificados os dois homens que morreram em grave acidente na BR-101. Marcelo Barreto Santos, de 37 anos, e Carlos Daniel Ferreira de Oliveira, de 21 anos, morreram em um grave acidente no quilômetro 659 da BR-101, no município de Itapebi. As vítimas estavam em um veículo modelo Celta que seguia sentido Eunápolis, quando colidiu de frente com um ônibus que seguia em direção contrária. O Celta estava sendo conduzido por Marcelo, que perdeu o controle da direção em uma curva, invadindo a faixa contrária da rodovia, causando a colisão frontal com o ônibus. Chovia muito na hora que aconteceu grave acidente. Com o impacto da colisão, Marcelo e Carlos Daniel morreram no local. Os dois moravam no bairro Ariosvaldo Reis, em Eunápolis. Eles eram vizinhos, trabalhavam em uma empresa de reflorestamento e estavam em Itaimbé, que é um distrito de Potiraguá, participando de uma partida de futebol. Com o impacto da colisão, Marcelo e Carlos Daniel não resistiram, morreram ali mesmo no local. O motorista do ônibus e os passageiros saíram ilesos do acidente. O ônibus havia saído de Porto Seguro com um grupo que esteve na cidade para passar o feriadão. Mais um capítulo da guerra entre Osiel da Ambulância e Paulo do Gás foi gravado na manhã desta segunda-feira na sala de acesso ao gabinete do prefeito municipal de Camacan. Pois bem, Osiel Bastos, do PSD, compareceu na recepção do gabinete do prefeito, uma antessala onde as pessoas protocolam pedidos e aguardam por audiências com o gestor municipal. No vídeo, Osiel conta que está protocolando uma solicitação para que o prefeito Paulo do Gás do Podemos entregue a documentação necessária para que ele, Osiel, procure os órgãos fiscalizadores do Estado. Abre aspas. Vou procurar o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, além do Tribunal de Contas da Bahia. E quero fazer um alerta ao povo de Camacan. Não entregue qualquer tipo de documentação, CPF, identidade. Cuidado. pois logo após uma denúncia começaram a circular algumas pessoas pegando essa documentação para que seja comprovada a entrega do peixe, que não foi feita na sua totalidade. Fecha aspas, comentou o prefeito, e você pode acompanhar isso na íntegra no vídeo que está publicado no blog Paulo José. Pelo visto, esta novela, esta guerra entre Osiel da Ambulância e Paulo do Gás em Camacan está só começando. Olha, uma médica sofreu um acidente de carro na rotatória dos Pioneiros em Tapetinga. Durante o acidente, o sistema do airbag do veículo foi acionado. A mulher teve ferimentos leves pelo corpo. De acordo com testemunhas, a médica, que não teve o nome divulgado, passou mal enquanto dirigia. O carro saiu da pista, bateu contra uma mureta e caiu em uma valeta. Chovia no momento do acidente. A motorista estava sozinha no veículo e tinha como destino um supermercado da cidade. O carro ficou danificado por causa da colisão. Uma equipe da Coordenadoria Municipal de Trânsito foi chamada para sinalizar o local e registrar a ocorrência do caso. Paulo José, direto de Camacan.
Valeu, Paulo José, grande abraço, seu repórter. Hora da gente ir embora, vem aí.
Valeu. Um abraço pra você, até amanhã, se Deus assim os permitir.
Valeu que valeu, até amanhã, viu? Super terça-feira pra todo mundo. Amanhã, cedinho, a gente se encontra a partir das 6 no oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Atacadão da Areia, Jau Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Já podcast liberado. Valeu, Elias, valeu, Bahia, alegria sempre.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.